Deputado, muito bom dia. Muito obrigado por nos atender.
Bom dia, Elizabeth.
Bom dia, deputado.
Bom, há vários textos na mesa, né? O senhor foi relator de um desses textos, mas me parece que ainda não é o texto definitivo, porque ainda estão sendo construídos alguns acordos, né? Onde é que está exatamente o imbróglio nesse tema, deputado Alberto Fraga?
Olha, para falar a verdade, já estamos em fase final, né? Ontem teve a última reunião, mas como os ministros do Supremo têm participado muito ativamente da confecção do texto, ele fez uma solicitação ontem, deu mais uma sugestão, e conversando com o presidente Rodrigo Maia, é muito melhor que a gente atrase um pouco e pelo menos traga um texto redondo, acordado, para que a coisa não tenha muita discussão. Ou seja, está se tratando da regulamentação do parágrafo 7º do artigo 144, e eu chamo de Lei Geral da Segurança Pública, Lei Orgânica da Segurança Pública, enfim, com o nome de SUSP, que é o Sistema Único de Segurança Pública, que diz o seguinte, né, que nós queremos promover o compartilhamento das informações. É um projeto necessário. Hoje você tem um sistema policial brasileiro que as polícias são verdadeiras ilhas, elas não se comunicam com as outras polícias, e muitas das vezes isso favorece o crime organizado, favorece aquele marginal que tem um mandato de prisão lá do Nordeste, vem aqui para o Sudeste ou para o Centro-Oeste, e às vezes é abordado por um policial militar, e esse policial militar não detém aquela informação que aquela pessoa é procurada pela justiça. Portanto, é um projeto que eu tenho certeza que vai ajudar e muito. Não estou dizendo que nós vamos resolver o problema da segurança pública, mas nós vamos minimizar um pouco, pelo menos, essa questão das informações que não são compartilhadas para todos os órgãos operadores da segurança pública.
Na prática, como é que vai funcionar, deputado Alberto Fraga, essa integração dos órgãos e a unificação das informações? Em que essa mudança pode ajudar no combate à criminalidade?
Veja só, o órgão gestor será o Ministério da Segurança Pública. Foi criado em boa hora. É ele que vai concentrar, que vai ser, o dono de todas essas informações. As informações já existem, elas só não são compartilhadas. Mas se você pegar uma Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, possui uma gama de informações que interessa ao Rio de Janeiro, que interessa à Bahia e por aí vai. Quando eu falo Estado, estou falando os órgãos policiais. Uhum. Essas informações não são compartilhadas. A partir do momento que todos os dados são concentrados no Ministério, titular da pasta de Segurança Pública, ele vai começar a distribuir essa... Ele vai permitir o acesso...
Disponibilizar, para os outros órgãos.
Exatamente. Ele vai disponibilizar essas informações para todos os órgãos. Então, o que vai acontecer na prática, e eu acabei de dizer, um policial militar faz uma abordagem aqui em Brasília, tem um cidadão. E aí, quando vai puxar a ficha daquele cidadão, vai ver que ele tem um mandato de prisão lá do Maranhão. Então, ele vai efetuar a prisão. Sem essas informações disponibilizadas, ele vai chegar, vai abordar a pessoa, vai dar bom dia, bom dia, seus documentos, e hoje, em virtude também da falta de um cadastro único, hoje o cidadão brasileiro pode tirar 20 identidades no país. Todo mundo sabe disso. Então, nós queremos concentrar. Na verdade, o Ministério da Segurança Pública vai ser um grande banco de dados que vai disponibilizar para todos os estados. Esse projeto tem uma grande, não é virtude, mas tem uma grande novidade, que é o seguinte: o Ministério da Segurança Pública vai criar metas anuais. Então, por exemplo, vamos supor que ele estabeleça que quem reduziu o número de homicídios, o número de latrocínio, terá direito a uma recompensa, entre aspas, uma, uma ajuda financeira. Né? Então, os estados vão começar, na verdade, a se desdobrar e mostrar eficiência no desempenho das suas funções para que possa receber uma ajuda financeira da União. Em compensação, os estados que não compartilharem os dados, porque perguntaram já para mim, vai ter custo? Não, porque essas informações que eu estou me referindo, elas já existem. Elas só não são concentradas num lugar único, né? E não são disponibilizadas, não são compartilhadas. Então, na verdade, o SUSP vai trazer uma integração entre todos os operadores da segurança pública. Aí você tem Polícia Federal, Rodoviária Federal, Polícia Civil, Militar, Guardas Municipais, agentes penitenciários, peritos e agentes socioeducativos. Quer dizer, todos vão participar desse Sistema Único de Segurança Pública, porque terão acesso a informações. Então, outro exemplo prático. Agora, no Rio de Janeiro, com a intervenção federal, com a presença maciça do Exército nos morros, etc., muitos bandidos vão fugir dali e vão
para
procurar
outro estado,
em outros estados. Se essas informações...
Já fugiram, né, deputado?
Muitos já fugiram, né? Então, vai ser muito mais, vamos dizer assim, eficiente se o Rio de Janeiro, o Espírito Santo, por exemplo, receber informações dos chefes das facções, entendeu? Então, é um grande intercâmbio, coisa que nunca aconteceu. Nós acreditamos que é um pontapé inicial para fazer com que os órgãos conversem mais, que essas disputas de espaço da PM com a civil, da rodoviária com a federal, que diminua um pouco. Diminua um pouco não, diminua muito, porque ninguém mais será dono das informações necessárias para o desempenho da atividade policial.
Agora, deputado Alberto Fraga, uma coisa que se reclama muito, né, a respeito da gestão da segurança pública no país é a falta de uma padronização dos dados. Né? Inclusive, há muita acusação, por exemplo, vou até falar especificamente, de que São Paulo maqueia muitos dos seus dados de segurança, por isso apresentaria dados de segurança melhores que o restante do país em alguns segmentos. Isso está no radar? É uma questão a ser enfrentada? Ah, ou, dada a sua complexidade, é algo para um segundo momento?
Não, eu acho que está no radar e isso será facilmente detectado. Por que eu não acredito em estatísticas ou dados que são apresentados por ONGs? E, por incrível que pareça, ONGs internacionais. Porque os dados verdadeiros são aqueles que existem nas delegacias de polícia, né? Que vai direto para a Secretaria de Segurança Pública. É ali que eles fazem as estatísticas. E os dados são mais verdadeiros. Por exemplo, às vezes você encontra um cadáver e a delegacia, a perícia que vai dizer se aquilo ali foi vítima de um homicídio, né? Se foi morte natural, coisas desse natureza. Já as ONGs não têm essas informações, eles botam no chutômetro. Então, acho que os dados serão muito mais verdadeiros, idôneos, do que esses que são, infelizmente, apresentados por fóruns de segurança, que não têm acesso às informações que são levadas para as delegacias de polícia no nosso país. E eu acho que aí sim nós passaremos a ter um retrato muito mais real da situação brasileira. Não tenho dúvida disso que terá esse propósito. A questão das inteligências, né? Hoje todo mundo sabe que para combater o crime tem que ter um serviço de inteligência. Então nós temos que ter as informações, por que não do SISBIM, que é do Sistema de Informações da ABIN. Nós temos que ter, nós estamos falando de órgãos policiais. Então, evidentemente, como gestor, que é o Ministério da Segurança Pública, ele é que vai fazer esse compartilhamento e é quem vai ser o grande gerente. Tem um dado que é muito importante no projeto. Os estados vão criar conselhos gestores com representantes do Ministério Público, Ministério Público, Defensoria Pública, Poder Judiciário, OAB e os representantes dos órgãos policiais, é quem vão se encarregar de propor, de elaborar diretrizes necessárias para melhorar o desempenho dos seus órgãos naqueles estados. Então, será, assim no sentido, no bom sentido da palavra, uma competição saudável entre os órgãos policiais dos estados para ver quem consegue atingir aquela meta pré-determinada pelo Ministério da Segurança Pública e, evidentemente, visando a eficiência da segurança e o bem-estar da população.
Agora, deputado Alberto Fraga, o compartilhamento de dados que o senhor mencionou pelos órgãos de segurança pública dos estados não vai ser obrigatório. A proposta em discussão prevê algum mecanismo para incentivar a participação de todos os estados para que eles possam dar essas informações?
Ele não pode ser obrigatório porque a gente está tendo cuidado de não ferir o princípio federativo. E para que nenhum governador se diga que está sofrendo intervenção. Agora, não será obrigatório o compartilhamento, mas em compensação, o órgão que não compartilhar informações, ele não recebe também o recurso financeiro.
Perfeito.
Quer dizer, de uma certa forma, né, a não ser o Estado que não queira realmente... Eu me recuso a acreditar que algum Estado não vai querer compartilhar as informações, até mesmo porque essas informações são de interesse público, né? De interesse do bem-estar do povo, eu não acredito que alguém vai te negar. E até mesmo por causa do recurso que a União vai conceder. Mas o mais importante, Lincoln e Elisabel, é a gente ter que dizer nesse projeto que é o reconhecimento que a União começa a se envolver na questão segurança pública. Né? Isso é muito importante, porque... a gente sabe que a Constituição prevê que segurança pública é dever do Estado, mas a responsabilidade é de todos. E a União começou a entender que tem que entrar também nessa questão. Por quê? Porque muitos presídios estaduais abrigam em suas celas muitos presos que cometem crimes federais. Né? E o Estado arca com esse ônus, né, de encarcerar presos que cometeram crimes federais, que ao pé da letra teria que estar nos presídios federais. Nós sabemos que só tem 4, né? Então, isso também precisa ser bem explicado, vamos dizer assim, para que a União comece a entender, e já começou a entender, que tem que entrar na briga da segurança pública. Os estados não dão conta, os recursos são poucos e infelizmente, a violência aumentou no nosso país e por descuido das autoridades governamentais.
Agora, deputado Alberto Fraga, esse projeto que cria o Sistema Único de Segurança Pública faz parte da chamada pauta de segurança do Congresso. E a previsão da proposta é que seja aprovada nas duas casas, Câmara e Senado, até o dia 20 de março. É isso mesmo? Qual é a sua expectativa? Você acha que há vontade política para que o SUSP seja realmente aprovado como quer o governo?
Sem sombra de dúvida, até mesmo porque nas reuniões que eu tenho participado, o presidente Rodrigo Maia é muito astuto em colocar na mesa para negociar o presidente do Senado. E não adianta nada a gente ter a aprovação na Câmara e chegar no Senado e ele ficar parado. Então, o presidente Eunício de Oliveira tem participado das reuniões e tem se manifestado, e na hora que ele sabe que vai dar um problema, ele fala: isso aqui não é bom porque o Senado não vai aprovar. Então a gente espera que o texto, ao sair da Câmara, ele chegue ao Senado e não encontre nenhum tipo de resistência para que ele retorne, de lá mesmo ele seja encaminhado para a sanção. Então essa é a meta do presidente Rodrigo Maia. E falando claro, né, quem pode ser contra um projeto desse, gente? Não tem nada assim que fira. Não se trata de aumento de pena, não se trata de aumento de orçamento, não se trata de inflação de nenhum tipo de direitos. Então, eu acho que essa coisa só vem ajudar o povo brasileiro, que vive angustiado, vive aí refém da violência e que precisa de alguma medida para que os órgãos de segurança pública melhorem suas atuações.
Então, dá uma notícia boa aí. Aprovando o Sistema Único de Segurança Pública, você acha que o combate à violência vai ser maior? A população, nosso ouvinte aqui da Rádio Câmara, pode ficar mais tranquilo, pelo menos mais otimista?
Olha, eu acredito que a polícia ela atua nos efeitos da violência. As causas devem ser combatidas com políticas públicas. Então, eu acho que não é a solução, evidentemente que não é. Nós estamos apresentando um instrumento que vai possibilitar uma maior eficiência, uma atuação harmônica entre os órgãos policiais, uma atuação, vamos dizer assim, integrada, que vai permitir que se prenda os bandidos procurados, uhum, e se tenha uma maior, vamos dizer assim, clareza nas ações da polícia. Então, claro que vai resolver assim de imediato, mas vai ser uma medida que vai beneficiar muito os órgãos policiais. Se vai beneficiar os órgãos policiais, é claro que também se beneficiará a sociedade.
Perfeito. Deputado Alberto Fraga, muito obrigada aqui pela participação no nosso programa e vamos continuar acompanhando aí na expectativa de que seja aprovado, conforme o senhor disse, até o dia 20 de março.
E essa semana nós teremos aí alguns projetos que vêm também na linha de ajudar de combater a violência contra as mulheres.
Isso é bom, né? Hoje saiu aí no portal G1 um monitor da violência mostrando que 12 mulheres foram assassinadas por dia no Brasil em 2017. É muita coisa, né, deputado?
É muita coisa. Ontem eu ouvi alguém falar que a cada 2 horas uma mulher é assassinada no Brasil.
É verdade, então, o monitor traz esse dado também.
Isso é uma coisa que assusta todos nós. Você veja que nós aprovamos recentemente uma medida dura, que é o feminicídio, né, criando uma tipicidade sobre o crime contra a mulher. Ontem foi o presidente Rodrigo Maia, é importante dizer isso, através das economias feitas pela Câmara dos Deputados, doou 230 milhões ao Ministério da Segurança Pública, exatamente para ajudar no combate contra a violência às mulheres e também tráfico de drogas.
Que interessante. Muito obrigada pelos esclarecimentos, deputado Alberto Fraga, e tenha um bom dia.
Ótimo dia, bom trabalho, dia. Deputado.
Muito obrigado, bom dia para vocês.
Essa decisão da mesa diretora que o deputado Alberto Fraga mencionou, transferiu recursos provenientes de redução de gastos no orçamento da casa, não foi isso, Lino?
Sim, 230 milhões, redução de gastos, especialmente nos contratos de fornecimento de material e de mão de obra, né?